Olha, deixa-me perguntar uma coisa. Já está de férias? Ou está de férias? Eu realmente, o melhor momento para estar em Lisboa, imagino também noutras áreas metropolitanas, é que acontece quando acontecem estes momentos de férias. Há uma semana para cá, isto tem sido um sossego brutal. Não é só porque os miúdos estão em casa, mas, e portanto há menos carros na rua, com os paizinhos a irem levar miúdos à escola. Mas, de facto, parece que há muita gente paradinha em casa, ou que foi para algum lado, não sei, porque, de facto, o trânsito mudou muito. Em todo o caso, ontem, se você hoje vai meter na estrada, eu vou-lhe pedir uma coisa, tenha cuidado. Eu passei os últimos dias a circular aí por uma parte do país e fiquei horrorizado com a condução que vi, nomeadamente ontem, com temporal brutal, ontem, por exemplo, no sul do país, onde nunca choveu com muita intensidade. Chovia brutalmente e as pessoas conduziam como se tivesse um dia ensolarado e a estrada sem lençóis de água. Ainda não vi o rating dos acidentes de ontem, mas não deve ter sido coisa bonita. Bom, depois desta introdução, deixe-me só lembrar que o canal Acordo do Dinheiro tem várias parcerias. O mais importante é com a Prozis e dá-lhe a possibilidade de sair de um site onde com os produtos da Prozis com desconto de 10%. Antes de pagar, só precisa de escrever Camilo ali onde diz cupom promocional. E depois ainda tem aquilo que são as promoções que eu divulgo semanalmente nas stories. E a outra parceria é com a beltseguros.pt, que faz corretagem online de seguros, ok? E é também quem segura o canal Acordo do Dinheiro. O meu nome é Kiwi Lourenço, and without further ado, vamos lá à edição 2. Só um pormenor. Amanhã, Sexta-feira Santa, há a cor do dinheiro, ok? A cor do dinheiro só não existe no dia 25 de dezembro de cada ano. O resto, e há aí aos feriados. Perdão, e aos fins de semana. Os feriados são para ter a cor do dinheiro porque a atualidade não para. Bom, período de ordem do dia, o INE divulga hoje a inflação de março. É aquilo que se chama estimativa rápida, ou seja, é uma primeira avaliação. E aqui a pergunta é: o que é que vai acontecer? Como sabe, subiu em janeiro, por causa daquela questão de alteração, nomeadamente do IVA dos 46 produtos. A pergunta é: vai subir, vai descer? Bom, eu nunca me preocupo muito com os dados desse mês ou daquele. Eu, sinceramente, acho que a inflação está com tendência de queda, também em Portugal. Devia ter caído mais aceleradamente, mas não caiu por erros de política económica, nomeadamente política orçamental, mas mesmo que não caia, que estabilize, não é um mau indicador, ok? O que é importante aqui é percebermos, não é só Portugal, é o conjunto da zona euro, e isto é que temos de estar atentos nos próximos dias. Segundo ponto, segunda matéria, Portugal volta hoje à lista sexy dos obrigacionistas, já o FTSE, World Government Bond Index é uma lista privilegiadíssima de países que têm rating A. Quer dizer, Portugal não entra agora, vai entrar em novembro. Isto acontece porquê? Porque nós passámos a ter rating A. Eu já lhe analisei isto aqui há semanas. A malta está toda, ah, e tal, parece que teve um auge, como se diz em espanhol, assim de um momento para o outro. Mas é bom recordar que isto acontece 13 anos depois de termos ido para o lixo. 13 anos, ok? E, portanto, veja só o custo que tem de credibilidade quando nós borramos a pintura. Cortesia do José Sócrates em 2010, não foi em 2011. E, portanto, isto devia ser a grande meditação que nós temos de fazer para os próximos anos. E não deixar que nenhum partido, seja ele ao centro, à direita ou à esquerda, volta a cometer os mesmos erros que nos atiraram para este charco, para esta lama, que foram 10 anos. Vale a pena não esquecer isto no momento em que andamos preocupados com, dizia o Catroga, pentelhices, ok? Peço desculpa. Bom, ponto seguinte. A Madeira, confirma-se, vai ter eleições antecipadas, marcadas para maio. Acho que o Presidente da República fez muito bem. Era insustentável manter o governo como estava, por falta de credibilidade. Miguel Albuquerque lembrava ontem uma consequência disto. A Madeira vai ficar quase um ano sem orçamento. Meus amigos, são os custos da democracia. Já agora, serve também de alerta, porque os partidos precisam de perceber que quando há problemas, há consequências, ou melhor, tem de haver consequências. Esta é na Madeira, vamos ver como é que isto vai correr. Eu suspeito que o PSD vai se ver em palpos de aranha para voltar a repetir a votação anterior. Ponto seguinte, a Guia Branca, a matéria que vamos analisar hoje com mais detalhe, foi eleito à quarta tentativa Presidente da Assembleia da República e é um Presidente a prazo. Ontem registei que andou a pular pelo menos entre dois canais de informação, a CNN Portugal e a SIC Notícias, mas isto interessa-me pouco. Interessa-me é dizer assim, o que é que a Guia Branco disse que nós não soubéssemos o que faça a diferença? Nada. E eu acho que a Guia Branco e qualquer político só deve falar quando tiver alguma coisa de útil e de fora do normal para dizer. Não é mais do mesmo. E é, o pessoal encolhe os ombros e diz assim, o que é que eu tirei disto tudo? Zero. Ponto seguinte, entre os perigos para o próximo governo, do que vamos falar a seguir, está, adivinhou. Adivinhou também que ouviu aqui em primeiro lugar, e aqui esta matéria ouviu mesmo em primeiro lugar aqui na Cor do Mundo. Ok? Está a rua. Tiago Oliveira e a sua CGTP, Tiago Oliveira é o novo secretário-geral da CGTP, estão-se a preparar para brindar o próximo governo com uma chuva de contestação. Aliás, eu na segunda-feira não falei disto, mas o Tiago Oliveira deu uma entrevista ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, onde diz explicitamente isto. Não há dúvida que tem de aumentar a contestação. Repare, não é, pá, a contestação vai aumentar. Não, repare na expressão, que eu acho que é deliberada. Não há dúvida, para aqueles que ainda pensassem duas vezes, que tem de aumentar a contestação. Bom, olha, espero pelo próximo governo, ou melhor, espero pelo programa do próximo governo aprovado no Parlamento e depois você vai ver o salvo com que os camaradas da CGTP vão brindar o próximo governo, ok? Temas mais importantes de hoje, e hoje vou fazer um sumário, que são mesmo muitos temas, depois hei de analisar com mais detalhe cada um destes temas. Primeiro, o Chega assenhora-se do papel de líder da oposição. Tem companhia, o Partido Socialista. Mas o grande esforço vai ser passar para a opinião pública a ideia de que somos só nós. Já lá vamos. Segundo ponto, Luís Montenegro, depois de tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas, está apertadíssimo para apresentar um bom governo. Porquê? Porque a primeira impressão não foi boa e agora tem uma segunda oportunidade, não sei se terá muitas mais. Já lá vamos. Terceiro ponto, o PS não se fica a rir, ao contrário do que pareceu nas últimas horas também. E porquê? Precisamente porque vai ter o Chega a morder-lhe os calcanhares. Como eu lhe disse aqui no dia a seguir às eleições, o PS vai aprender na sua própria pele o custo da estratégia que seguiu nos últimos 8 anos. Ponto seguinte, não sei se já percebeu, mas o país está profundamente fraturado. Ora, isso é preocupante. Também vamos ver a seguir. E, finalmente, que governo é que vamos ter a partir do final do dia de hoje? Não sei, mas provavelmente será sofrível. Já lá vamos. Então é assim. Ponto seguinte, o rescaldo de 24 horas horríveis na vida do Parlamento e dos partidos. Primeiro ponto, pá, isto é assim uma coisa tão fora de normal, termos desentendimentos, negociação do Parlamento? Não, isto é democracia, é normal, quando temos parlamentos fraturados. Olha, quem acompanha o que se passa no resto da Europa está farto de ver isto, mas há uma coisa que não é normal, é o nível de politiquice que nós vimos nos últimos dias. Uma coisa é parlamentos fraturados e a necessidade de obter consensos. Isso implica vontade de conversar, implica vontade de, olha, tens esta ideia, eu acolho a tua, mas tu tens que ceder ali. Não foi isso que aconteceu. E é isso que vamos ver. Bom, primeiro ponto desta matéria é, Então, mas tudo isto começou porquê? Começou com uma razão de fundo. O Chega quer ser o primeiro partido. Ponto. Tem as suas pretensões. É natural, qualquer partido quer fazer isso. O PS já foi, o PSD já foi. Portanto, é o destino natural de cada pessoa que se envolve na coisa pública. É, eu quero ser o primeiro. O líder e o partido. E, portanto, com um Parlamento fraturado e uma AD com os mesmos deputados, praticamente, que o Partido Socialista, é óbvio que ganha força quem está à direita. Ainda para mais, à direita das direitas. Ainda para mais quando se elegeu um número recorde de deputados para esta área, que foi o caso de 50 deputados. Bom, este é o pano de fundo. Ora, quem está deste lado tem de estar preparado para isto. Mas se nós olharmos para o comportamento dos vários players nos últimos dias, houve um que pareceu que não percebeu bem isto. Foi o PSD. E precisamente porque não estava preparado, nem pensou bem no assunto, deixou-se levar nesta história. E a questão seguinte é, afinal, houve acordo ou não houve acordo? Não houve acordo nenhum, ok? Nós hoje em dia, hoje, não é hoje em dia, hoje sabemos já o que se passou. E isto é dito por várias fontes, e não é o PSD, é os destinatários do telefonema, do SNS, não sei, do SMS, não sei quantos. Não houve acordo nenhum. Houve uma conversa. Conversa não é acordo. Bom, devia ter havido acordo? Claro que devia ter havido acordo. Devia ter havido outras conversas? É óbvio. O problema é que não houve. E ainda para mais, que foi o segundo erro, isto não foi feito pela primeira figura. Foi feito por quem estava cá mais abaixo. Ora, isto teve consequências. Porquê? Porque, repara uma coisa. Você está a disputar um lugar com uma pessoa à sua frente. E você sabe que aquela pessoa está tão próxima de si que diz assim: epá, este gajo vai-me tentar apanhar no mais pequeno descuido para me dar a volta. Este tipo chama-se André Ventura, que está no seu direito como qualquer político. O problema é que quem está desse lado tem que ter cuidado. Não teve. E, portanto, acabou nisto. Bom, mas depois houve aqui vários aproveitamentos. Do próprio Chega. Diz, ah, houve acordo, afinal havia um acordo, mas depois começou a haver um acordo, porque o fulano foi à televisão dizer, o Rangel foi à televisão dizer não sei quê, depois veio o tonto do Nuno Melo dizer no dia seguinte, em conferência de imprensa, não sei das quantas. Isto é tudo folclore. Está a ver? E aqui nota-se a primeira grande incoerência. Repare, você ouviu nos últimos dias quem estava do lado de lá Chega a dizer havia acordo. Ouviu quem estava deste lado AD dizer não havia acordo. E fica baralhado. Mas depois as palavras traem as pessoas. Quero ver. O Chega nomeou Rui Paulo Sousa para se candidatar a seguir a Manuela Tender, que já foi uma nomeação que me fez impressão, pelo passado da senhora. Ok? Mas eu nem vou entrar nisso hoje. Acreditar só uma coisa. Quem vai para a presidência da Assembleia da República tem que ter credibilidade. Tem que estar acima de qualquer suspeita. Por isso é que nunca gostei de Ferro Rodrigues. Por isso é que nunca gostei de Santos Silva. Epá, eu nunca poderia gostar também de Manuela Tenda, obviamente. E não é por ser do Chega, é pelo passado das pessoas. Bom, Rui Paulo Sousa ontem, acho que foi o Rui Paulo Sousa, questionado por uma rádio, qualquer que seja o nome, qual é que foi, confesso que eu estava a ouvir duas ontem, dizia assim, ah, mas não havia acordo. Como? Então, espera, no dia anterior, os seus pares, Pedro Pinto, por exemplo, disse na CNN de Portugal, e André Ventura, que tinha havido acordo. Epá, isto não pode ser assim. Ou há acordo ou não há acordo. Então, no dia anterior havia acordo, ontem havia um deputado chega a dizer que não havia acordo. Havia uma mera conversa, não sei quantos. Desculpa. Isto é de uma incoerência muito grande. E depois, repare, quem está deste lado, que é o povo leu, okay, de quem muitas vezes os partidos esquecem, não é estúpido. E ouve estas coisas, diz assim: mas espera aí, o PSD diz que falou, mas afinal foi o SMS, uma converseta. O Chega diz que não havia acordo, mas disseram no dia anterior que havia acordo. O PS, armado em sonso, no meio disto tudo, com aquele inefável Eurico Presidente Dias, como vocês já sabem, que é a minha opinião, o tipo é brilhante, mas tem muito poucos dias em que é brilhante. Do resto é um desastre. Como se viu, aliás, nas últimas 48 horas. Nunca foi capaz de despir a pele de hooligan do PS. De bully do PS. Porque, repare, mesmo no momento em que faz um acordo, começa com, epá, a facada. Esta gente não sabe nada de política, percebe? Isto é, no momento em que se precisava de reparar fraturas, cada um saca da faca que tem na liga. É Chega de um lado, é PS do outro, é AD do outro. Isto é irrespirável, percebe? Parece que esta malta não percebe qual é o verdadeiro problema do país, o que é que conta, que é o que está do outro lado e os problemas que o país tem. Bom. Mais um erro. Houve conversas. E as conversas eram: nós vamos fazer isto. Bom, parece que o Chega, segundo diz, porque havia acordo, acordou isso com o Miranda Sarmento. Bom, mas no dia seguinte faz aquilo da votação e não avisa. Repara uma coisa. Quando um líder não gosta do que o outro fez, a obrigação que tem é dizer assim: é pá, desculpem lá, olha, vocês fizeram isto. Mandaram o Paulo Rangel dizer aquilo. Mandaram o Nuno Melo dizer aquilo. É para nós quebrarmos o acordo. Não. Chega-se ali e faz chica. Isto não é assim. Mais uma quebra de protocolo que devia ter. Protocolo, entre aspas, devia ter havido no relacionamento entre partidos que não são maioritários. Ponto. Bem. Mas como se isto não bastasse? Há uma pergunta que eu tenho para fazer. Porquê é que há tanta gente na AD a falar? O Luís Montenegro está caladinho. É a melhor coisa que ele está a fazer. Está a pôr nervosa muita gente, inclusive camarada Marcelo, já lá vamos. Ok. Luís Montenegro está a fazer o que devia fazer, que é estar calado. Mas porquê é que Nuno Melo bota palavra a qualquer oportunidade? Porquê é que outros deputados do PS aparecem a falar toda a hora? Ainda há um bocado disso. Porquê é que a Guia Branco foi dizendo a dois canais de televisão? Nada. Quanto menos conversa houver aqui, pública, menos ruído há. Bem, e já agora, como percebeu também, André Ventura aproveitou aquilo para dizer assim: opa, a partir de agora somos nossa oposição. Ah, era o que ele queria, obviamente, não é? E o PS e o PSD deram-lhe este bandeja, o repousadinho. Toma lá o repousadinho, ó Ventura. Isto era o que o André Ventura queria. Queria estar sozinho a dizer assim: não quero companhia na oposição, agora sou eu a oposição. Bom. E aí, não sei quantos, o PSD escolheu unir-se ao PS. Eu acho que Ventura devia ter um certo cuidado a dizer estas coisas por uma razão muito simples. Até porque o Chega foi o grande denunciado. Porque o PS e o PSD podiam perfeitamente não ter posto Diogo Pacheco e Munir na vice-presença do Parlamento. Epá, e foram uma de lisura. Aqui o PS e o PSD foram de uma lisura total. Porque Pacheco e Munir está lá como vice-presidente. Portanto, uma bela chapada de luva branca, se quiser. Ou de uma chamada de luva de seda, se quiser dizer. Bem. Mas, ainda sobre as últimas 48 horas. O que é que é importante reter disto? É que há gente que não percebeu o seu papel. E há gente que não percebeu que quando não se tem o controle de alguma coisa, a única solução é negociar. Não é comunicar. Olha, vamos fazer isto. Não, é negociar. Ah, mas se o PSD fosse negociar com o Chega, o PS ia se atirar ao PSD. Não sei se foi o erro do PSD nesta matéria. Atenção. O acordo para a presença do Parlamento não é a história de um acordo entre o Chega ou, se quiser, uma aliança entre o Chega e a AD. Porque essa a AD não a pode fazer. Porquê? Por erro de Luís Montenegro. Já conhece a minha opinião há várias semanas sobre isto. Desde o dia em que ele fixou as linhas vermelhas. Erro crasso. Porque fez a estratégia de António Costa, e por isso é que eu dizia ontem aqui na manchete da Cor do Dinheiro, o único que está a rir disto tudo, deles dois, que é de Montenegro e de André Ventura, chama-se António Costa. Portanto, a pergunta seguinte é, então, mas espera aí, se a AD não pode fazer um acordo com o Chega depois do que Montenegro fez, e eu sou daqueles que acho que não se deve quebrar promessas, se Montenegro fez aquela promessa, fê-la, ponto, agora tem que viver com ela, das duas uma, ou consegue uma outra solução, o que é difícil, porque sem ser unir-se ao Partido Socialista, ou então tem que se demitir. Que era a conclusão de uma parte da conversa do think tank desta semana. Bom, portanto, está aqui sumarizado as últimas 24 horas. Bem, isto não quer dizer que no futuro, imagine, repare, as situações em política não podem mudar de um dia para a noite, mas não são eternas. O que é que isto quer dizer? De hoje para amanhã, houver um problema qualquer com entendimentos sobre coisas básicas no Parlamento, com o Partido Socialista, em questões estruturais, ou seja, aquilo que se chama acordo de regime não é para governação. É acordo de regime, quer dizer que serve para uma governação do AD, serve para uma governação do PS e serve para uma governação do Chega ou de qualquer, outro partido qualquer. Ok? Se houver aqui problemas, não quer dizer que não possa haver outras aproximações à direita. Agora, nos termos em que as coisas foram postas por Luís Montenegro, caput. Bom, vamos lá seguir para mim. E o ponto seguinte é Marcelo. Marcelo, andaram a circular informações aí nas últimas horas, e eu acho que algumas delas têm muito fundamento, é dizer que Marcelo está muito incomodado, não é com a situação. É com o facto de até agora não ter sabido rigorosamente nada sobre o governo e a formação do governo. É normal? Não. Mas o Presidente da República não tem de saber o que é as conversas para formar um governo. O Presidente da República tem que ser confrontado com os nomes das pessoas que vão para o governo e dizer assim, eu acho isto ou eu acho aquilo. Aliás, Marcelo, já devia ter aprendido com o que se passou com António Costa. Porque como vocês se recordam, se tiverem um bocado de memória, numa dos governos de António Costa, os nomes dos ministros apareceram nos jornais, nomeadamente no Público, antes de irem para a mesa de Marcelo. Ora, isto foi deliberado por parte de António Costa. Foi uma humilhação que António Costa quis impor a Marcelo. Ora, eu só... Neste caso não existe nada disso. Luís Montenegro está a negociar isso. Está a negociar os nomes. Sabemos que alguns nomes estão a ser muito bem escrutinados, que é para não haver aquela palhaçada que aconteceu com o governo vergonhoso de António Costa, que foi o último, não é? Onde houve 13 ministros de Estado que foram para o olho da rua. Percebe? Portanto, eu prefiro isto como cidadão do que estarmos aqui a ver nomes nos jornais e o Sr. Presidente da República deixar sair fugas de informação para os seus jornalistas preferidos, percebe? Do que a situação que nós já tivemos. Bem. Ponto 3. Vamos voltar a alguns dos temas do sumário. André Ventura aproveitou o acordo do Bloco Central para se apresentar com uma posição. A sua frase preferida foi esta. Hoje ficou claro que são todos contra nós. Pá, Nossa Senhora. Não é nada, são todos contra nós. Hoje ficou claro. Ontem ficou claro, se quiser. Quem é que está de um lado e do outro? E a verdade aqui é que numa questão como esta, o acordo não foi entre PSD, ou seja, AD e Chega, foi entre AD e PS. Ora, pergunta. Montenegro tinha saída depois do que aconteceu? Muito poucas saídas. Uma delas era dar o dito por não dito. Epa, ia ser penalizado seriamente. Ia ser acusado de falta de honestidade. Que era, e ter com Chega. A outra era, bom, pá, não fiquei sem hipótese aqui, vou ter que fazer o acordo com o Partido Socialista. Foi a solução possível. É a melhor solução? Não. Não. Até porque outra razão. O PSD ficou nas mãos do PS mais uma vez. Tal como já... Repare, Montenegro andou a criticar Rui Rio. Esse eu devido tempo. E eu também. Porque Rui Rio punha-se debaixo de António Costa. Atenção, debaixo de António Costa do ponto de vista de coisa. Não há aqui más interpretações, nem eu estou a sugerir nada, ok? Que é para não haver aí depois desparvoíços. Então, mas agora o PSD ficou dependente do PS. Isto é uma situação desgraçada. De que o Montenegro só se pode queixar de si próprio. Bom, moral da história. Isto entrega a André Ventura o palco. Erro do PS. Erro de Luís Montenegro. Você dirá erro do PS porque é muito simples. Porque o PS devia ter tido o juízo suficiente para perceber assim. Epá, estes gajos agora são os mais votados. E eles é que têm que ter a presença do Parlamento. Foi sempre assim. Até 2015, salvo erro, quando foi quebrada esta regra pela primeira vez. Depois dá nisto. Percebe? Que é, epá, quer lá saber do gajo. O gajo não falou comigo, pá. E, portanto, ou seja, era do PSD, não é? Pá, Montenegro não falou com o Pedro Nuno Santos, depois Nuno Santos amuou, não atendeu o telefonema de Miranda Sarmento, ou não respondeu à SMS, ou não sei das quantas, e, portanto, é assim, é pá, quer lá saber de vocês, pá, a gente vota em branco. Pois, a gente vota em branco e deu isto. Tudo isto era evitável. O PSD cometeu o erro, o PS comete a seguir. E, repare, se tivesse havido a preocupação de, até para manter a tradição, porque as pessoas pensam às vezes assim, ah, a democracia faz-te regras. Mas há regras escritas, e há regras que se chama consuetudinárias, que em direito se chama costume. E o costume ganha, como se vê no direito anglo-saxão, força de lei. E aqui era o seguinte, tem sido assim. O partido maioritário, no meio, apresenta a Assembleia da República e honra seja feita. Tirando estas palhaçadas do Santos Silva e do Ferro Rodrigues, tem sido gente muito boa na presença da Assembleia da República, do PS e do PSD. Não havia razão para esta história toda. Portanto, erro do PS, erro do PSD. E agora, repare, se o chefe da Guerra Banca tem sido eleito à primeira ou à segunda, não havia esta coisa agora do Chega dizer assim: olha, eu estou só com um partido da oposição, sozinho. E agora, repare, quem é que se trama com isto? É o PSD? Não, o PSD está no poder. Quem se vai tramar com isto é o Partido Socialista. Porque André Ventura é muito eficaz. Você conhece a minha opinião. Eu conheço o André Ventura. Já o disse publicamente, há outro tipo muito inteligente. Tem naso para a política e, portanto, vai comê-los de cebolada. E vai comer o PS de cebolada. Portanto, o PS, se há coisa que tem que se preocupar agora, é o que é que me vai acontecer a mim. He's out for me. Não é? For my place. E o place do PS é ser a oposição. Ventura vai às canelas do PS. Obviamente. Bom, ponto seguinte. Só um pormenor, para você ver depois porque é que as coisas são feitas. Pacheco de Moria ontem, numa entrevista na SN de Portugal, num debate, dizia que o terem voltado atrás teve mesmo a ver com a história do Paulo Rangel, e ele não disse Nuno Melo, mas sabes também que foi Nuno Melo, ok? Bom, isto mostra o que é a história do faca na liga que eu dizia há pouco, mas é só um pormenor. Agora, o que é importante reter isto? O primeiro é o PSD precisa de parar e meditar nisto. E porquê que precisa de parar? Primeiro, aprender alguma coisa com o erro brutal que foram as linhas vermelhas. O grande erro do PS. Mas há outra questão. É que eu acho que a malta se distraiu com isto. Estava tudo tão preocupado com, pá, deixa-me ver o que é que eu faço agora no Parlamento. Tenho que começar a mostrar já que sou a oposição. Partido Socialista. E o PSD. É pá, eu tenho que mostrar quem é que manda aqui. Pá, vou dizer a estes gajos quem é que faz o meu candidato. E toda a gente se esqueceu de uma coisa. Eu lembro-me, houve uma vez uma coisa que aprendi quando cheguei à direção de empresas, que foi assim, disseram, oh Camilo, se você olhar para o dia seguinte, está lixado. Você tem que olhar para os próximos 2 anos. Quando a gente aprende a fazer ski, a primeira coisa a fazer é, epá, desculpe lá, tira lá os olhos dos pés, olha ali para baixo, à frente, que é para a gente orientar o navio. Eu acho que o PS e o PSD esqueceram disto nos últimos dias. E porquê que esqueceram disto? Porque as legislativas foram 10 de março e as europeias são a 9 de junho, ou não sei quantos. Portanto, André Ventura tirou os olhos, já ganhou em 10 de março, com 50 deputados, tirou os olhos do 10 de março e pôs os olhos no 9 de junho, ou lá o que é, a data, já nem lembro qual é que é a data. Está a perceber isto ou não? André Ventura pôs os olhos no 10, 9 de junho e agora, porquê é que é importante o 9 de junho? Porque o Chega quer ser o maior partido das europeias. E o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro esqueceram-se disto. E agora deram o Ventura o palco todo. Porque as próximas semanas vão ser aventuras a dizer assim: estão a ver estes gajos, pá. São eles que levaram o país à desgraça em 50 anos. São os tipos que são os donos disto tudo. E eu quero acabar com os donos disto tudo. Portanto, vocês, a próxima oportunidade que têm chama-se 9 de junho. Isto vai ser a conversa do André Ventura. E estes dois rapazes, do PSD e do PS, esqueceram-se disso. Portanto, deram um palco todo a Ventura. Bom, o último ponto da conversa de hoje tem a ver com Luís Montenegro. Eu sei de fonte segura que houve algumas dificuldades com alguns convites já feitos. E algumas dúvidas. Algumas é favor. E isto leva-nos a perguntar qual é o governo que hoje, ao final da noite, ou do dia, eu acho que vai ser ao final da noite, vamos saber da boca de Montenegro. Ou, se quiser, do Presidente da República. Eu suspeito que vai ser um governo sofrível. Não é por todas as dificuldades que este enquadramento já motivava. É por outra razão ainda mais importante. É o charivari das últimas 48 horas. Mas olha, se eu estiver enganado, e isto é muito importante, e era muito importante hoje que o Luís Montenegro teve uma má primeira impressão, agora conseguisse reverter isto. Porquê? Porque quando se comete um erro, o ato seguinte é ainda mais importante, porque é para fazer esquecer esse erro. E mais, como disse aqui várias vezes, eu até acho que isto não devia ser um governo efêmero. Perdi as dúvidas nas últimas horas. Mas só não vai ser mesmo super efêmero se esse governo for um bom governo e for um bom governo credível. Mas isso é o que nós vamos ver logo à noite. 8.500 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a vossas excelências que estão a ver e àqueles que vão ver. Mas quero pedir mais. Partilharem isto nas redes sociais, colocarem um gosto e subscrever o canal. A explicação é muito simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Obrigado, tenha um santo dia e eu voltarei amanhã às 8 da manhã para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado.